E vamos ao assunto da política. Diniz já aqui ao meu lado. Diniz Neto, vamos falar um pouquinho sobre Homero Marques. Agora, ainda vereador, mas ano que vem deputado estadual. Está saindo da Câmara de Vereadores. E nós temos que lembrar aquela novela da saída dele do Partido Verde, os conflitos com o prefeito Ulisses Maia, membros do partido. A novela chegou ao fim?
Chegou. Tardiamente, né?
Tardiamente.
Porque, na verdade, se não fosse a eleição dele, enfim, poderia isso aí ainda estar sendo altamente importante para ele, né? Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acabou reconhecendo que ele teve uma... que foi justificada a sua saída do Partido Verde. Então, ele deixou o partido, todo mundo acompanhou aquela história, ingressou no PROS. Antes ele tinha já entrado com esse pedido para que fosse reconhecido o direito dele de deixar o PV, já que o partido havia solicitado a abertura de uma comissão processante para cassar o seu mandato, algo assim realmente inédito. Não conheço nenhuma história semelhante em longos anos aí que acompanham a política. E o texto que ele escreve a respeito desse fato está na coluna O Assunto é Política, no site da CBN, e vamos colocar também no nosso espaço Zona Livre, que está no portal GMC Online também.
Uhum.
Estamos ali escrevendo também no portal. Então, vamos colocar isso. Ele considera que isso, que esse julgamento da Justiça Eleitoral marca a nossa penúltima ação contra os responsáveis pela tentativa de cassação do meu mandato de vereador e a decretação da minha inelegibilidade para qualquer cargo pelo prazo de 11 anos. Isso escreve o vereador Homero Marques. Portanto, tem um outro capítulo ainda aí, né? Porque esse foi o penúltimo, segundo ele.
Essa história vai longe.
Eu acredito que ele vai processar.
Com certeza.
Por danos morais, né?
Além do que a gente não pode esquecer, contexto que você já tratou aqui, já analisou com a gente, de que temos eleições para o poder municipal daqui a 2 anos. E o Homero Marques é uma figura que não quer ficar esquecida na cidade. Inclusive, não é só ele que não quer ficar esquecido, como tem alguns opositores dele que não se esquecem dele também, né? Acho que isso vai ser uma...
Eu acho que a gente falou bastante sobre o assunto e opinou pouco sobre o assunto. Mas o pedido de cassação apresentado na Câmara contra o vereador Homero Marques foi... beirou, na minha opinião, o ridículo. Aquilo que foi oferecido como denúncia contra ele realmente é algo que chega a beirar o inacreditável. E, sei lá, a justiça agora reconhece aqui e desejar a ele, né, que tenha um bom mandato lá como deputado estadual representando Maringá e a nossa região.
Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre educação, sobre as escolas. A Secretaria de Educação está se mobilizando nessa questão das aulas agora, está suspensa as aulas de férias, mas tem aula ano que vem.
O grande assunto aí da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, aliás, que vem sendo sobrecarregada, né?
Uhum.
Porque teve que assumir o controle das roçadas. As escolas não foram roçadas pela Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Educação pediu, reassumiu, fez uma licitação e conseguiu roçar todas as escolas.
Algum motivo para isso?
É questão interna lá, mas a Secretaria alegou que não podia continuar esperando que outra Secretaria fizesse o serviço. É verdade, porque os pais constantemente ali levando os filhos aos CMEs, às escolas, e mesmo a própria comunidade, e aconteceu o episódio de que esses locais eram locais de votação e muitas pessoas chegaram para votar e a situação não estava boa. Então a Secretaria retomou isso, conseguiu fazer toda a roçada. Já lembrando que o serviço não vai ser fácil e não vai faltar. Porque em Maringá, com esse período de calor e algumas chuvas, mesmo que esparsas, nós temos o mato subindo 10 centímetros por semana.
10 centímetros por semana.
É verdade. Então é um desafio para Maringá. E não tem dúvida nenhuma, e será para a Secretaria de Educação, mas acredito que eles vão ter uma nova forma de coordenação disso. E as vagas nas creches, que todo mundo quer saber como é que é a situação. No ano de 2017, foram atendidas 4.975 crianças, portanto, quase 5 mil. E no ano de 2018, 4.457, quase 4.500 crianças.
Uhum.
Segundo informações que eu obtive da secretária de Educação, Valquíria Trindade, serão abertas agora 75 turmas com contratação de servidores, de funcionários. Um dado interessante foram chamados 545 concursados e compareceram 449 apenas até agora. O total será de 1.925 vagas novas, dessas 75 turmas, portanto quase 2 mil vagas, sendo 925 para o infantil 1 e 550 para o infantil 2, que é justamente aquela faixa etária que tem mais procura, que são as crianças menores. E a secretaria espera também conseguir comprar mais 2 mil vagas em escolas privadas. Portanto, nós teríamos aí a abertura no ano que vem de quase 4 mil vagas no sistema de creches, de centros de educação infantil aqui em Maringá. A fila de espera, para que se tenha uma ideia do tamanho do problema, hoje tem 6.049 crianças. Ou seja, haja investimento, uhum, né, do município para conseguir zerar essa fila. Claro, foi uma promessa de campanha do prefeito, mas acredito que nem ele imaginava, quando fez a promessa, que esse número chegaria a 6.049 tão rapidamente. Há uma demanda crescente por essas vagas aqui em Maringá. Sobre a questão das escolas, foram reformados e ampliados em 2017 e 2018 9 CMEIs, que são as creches, né, popularmente faladas. E foram construídos 3 novos CMEIs. Aqui é que eu acho que teria que ter havido um investimento um pouco maior, mas enfim, foi o que foi feito. E as escolas foram reformadas e ampliadas, 6 em 2017 e 2018, e novas escolas, foi construída uma lá na Zona 9. Portanto, essa é a situação das vagas de creche e das escolas aqui no município de Maringá.
Tem uma premiação do sistema da FAEP e do Senar, você disse que tem destaques aí de maringaenses nisso.
Exatamente, houve um encontro onde a FAEP e o sistema FAEP-Senar reuniu 5 mil produtores rurais de todo o estado lá, nós mencionamos isso aqui na sexta-feira, e eles têm um prêmio que a todo ano eles concedem, aqueles que têm boas práticas no setor agropecuário e agrícola, especialmente. Nós tivemos dois de Maringá que foram finalistas aqui, com os projetos que são os seguintes: implantação de sistema de integração lavoura-pecuária com estratégia de diversificação de atividades e sucessão familiar. Os premiados foram Ana Cláudia de Paiva, a premiada Ana Cláudia de Paiva Carvalho Bavaresco. E também o outro projeto, Maracujá na Pequena Propriedade Rural, Geração de Renda e Sustentabilidade, e o vencedor foi Luiz Carlos Ossip. Portanto, quero destacar, porque o sistema FAEP-Senar realiza um trabalho de grande importância, inclusive com o apoio do SEBRAE e de outras instituições, e que devem servir, sem dúvida nenhuma, de políticas públicas para o governo do estado e, por que não, para os municípios no estado do Paraná.
Legal ver uma mulher à frente do agronegócio, é legal isso, né? As mulheres estão se destacando.
Exatamente.
Cada vez mais no setor.
E, aliás, eu já masculino. Disse, a nossa ministra, futura ministra, esteve durante, eu acredito que, 4 dias da Expo Ingá aqui, nesse ano de 2018. Ela conheceu tudo de Expo Ingá, teve contato com produtores rurais de Maringá e da região, e, enfim, aqueles que vieram até a feira. Portanto, esperamos que ela lembre bastante aqui do nosso Paraná, que tem no agronegócio uma importância
fundamental,
muito grande, né?
A base da economia do estado. Diniz, voltamos à tarde com mais informações e falando do MDB Velho de Guerra.
Temos coisas boas do MDB, a coisa está fervendo por lá.
Até à tarde, Diniz.
Até à tarde.
E você pode entrar em contato com o Diniz, assunto é política@cbnmaringá.com.br.